Nos círculos políticos guineenses aguardam-se os próximos passos das eleições consideradas cessantes do Madame G15 do PRS, bem como dos grupos dissidentes que realizaram congressos extraordinários à revelia daquelas direções e cujos atos foram notados pelo presidente interino do Supremo Tribunal de Justiça. No campo jurídico, o debate centra-se na validade e consequência da decisão do Tribunal. O jurista Banor da Fonseca explica que a decisão tem por base os estatutos dos partidos, que no caso do fim dos mandatos dos órgãos, dão a possibilidade de membros dos partidos renovarem esses órgãos.
Não se trata de nova organização deslocada do partido, mas sim elementos dentro do próprio partido que, sentindo insatisfeitos ou inconformados com a situação vigente dos respectivos partidos, decidiram avançar com os respectivos congressos que, posteriormente, foram submetidos ao Supremo Tribunal de Justiça. São dois pontos, essencialmente. Primeiro, se existem motivos para tal. Segundo, quem convocou os respectivos congressos, se tem a legitimidade ou não para o convocar. Ora, quem nos dá essa resposta são os próprios estatutos dos respectivos partidos. E quem cabe depois decidir pela anotação é o próprio estatuto quem define, e o tribunal, com base naquilo que diz o estatuto, faz a sua análise, a interpretação e decide.
Por seu lado, também o jurista Luís Vaz Martins usa o caso mais recente do Madame G15 para dizer que os próprios estatutos não foram respeitados e que o tribunal não devia ter feito a anotação.
Do ponto de vista jurídico, Supremo Tribunal de Justiça, a nossa lei-quadro de partidos políticos incumbe a possibilidade, de, portanto, a prerrogativa de anotar todos os atos dos partidos políticos para efeito de publicidade. Tomou boa nota em como houve um congresso que decorreu, que em princípio obedeceu todos os trâmites legais do estatuto daquele partido político e que está tudo conforme. Não devia ter sido essa, portanto, a atitude ou então, digamos assim, a postura do Supremo Tribunal de Justiça, porque efetivamente aquele congresso viola os estatutos do Madame G15, porquanto foi indevidamente convocado, porque o estatuto, no seu artigo 18º, determina que, por assinatura de 1000 membros esse, entenda-se, do congresso, podem requerer ao coordenador daquele partido a convocação do congresso extraordinário. Cabendo ao coordenador convocar o congresso nos termos determinados pelos estatutos no Conselho Nacional. Isso não aconteceu, o que significa que aquele congresso foi mais de um congresso no âmbito da intromissão do Presidente da República, Omar Sissoko Embalo, na agenda dos partidos políticos, com o fito de criar cisões dentro dos partidos políticos para poder beneficiar com o seu projeto de segundo mandato.
Quanto a consequências, Banor da Fonseca entende que os dirigentes eleitos nos congressos extraordinários devem assumir as direções dos partidos.
Salvo decisões judiciais em contrário, a direção anotada é que deve passar a dirigir o partido.
Entendimento diferente tem Luís Vaz Martins.
A anotação é um mero ato administrativo. Esse ato administrativo pode ser sobreposto por um ato judicial, mesmo sendo o Tribunal Regional de Bissau. Direção legítima do MADEM decidir impugnar, digamos assim, aquela anotação. Pode fazê-lo. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o caso do PRS. E essa decisão do qualquer que seja o tribunal competente nessa matéria suplanta aquela anotação.
Refira-se que as eleições legislativas antecipadas estão marcadas para 24 de novembro.